Obrigado. Permaneçamos de pé apenas por um momento enquanto lemos a palavra. Vamos direto à palavra esta noite, de modo que não tomemos demasiado tempo. Quero que se voltem comigo esta noite ao livro de Êxodo, e começando com o capítulo 4 do livro de Êxodo. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó.
And he put his hand into his bosom. And when he took it out, behold, his hand was leprosy as snow. And he said, put thine hand to the
E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter a tua mão no peito. E tornou a meter a sua mão no peito. Depois tirou-a do peito. E eis que tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do segundo sinal. Inclinemos nossas cabeças. E com nossas cabeças inclinadas e nosso coração também, gostaria de saber se há alguém aqui esta noite que tenha pedidos de oração. Poderiam vocês dá-los a conhecer pelo levantar de suas mãos? Deus conceda suas petições. Nosso Pai Celestial, consideramos este um tal privilégio, ouvirmos a Ti em oração, vindo no nome do Senhor Jesus, e nos é prometido por meio dEle, e se nós pedirmos algo em Seu nome, isto nos será concedido. Tu conheces a necessidade de cada um de nós, Tu conheces o que nossas mãos apresentaram quando se levantaram. Eu rogo, Pai, que Tu respondas cada petição esta noite. Recebe glória. E agora permite que o grande Mestre da Palavra, o Espírito Santo, venha sobre nós esta noite e se revele a nós e dê-se a conhecer a nós pela evidência de sua ressurreição. Possa Ele vir ao nosso meio esta noite, Senhor, e visitar nossos corações. Fala-nos por meio das coisas que Ele prometeu para este dia. Que as palavras que foram prometidas para esta hora sejam manifestadas diante de nós, para que possamos descansar seguros deste tempo de grande perturbação que Tu disseste viria sobre a terra para provar todas as pessoas. E certamente esse tempo chegou, Pai, quando o homem está sendo provado e há tantos diferentes ângulos, de modo que todos mal sabem o que fazer. Mas, Senhor, eu rogo que Tu nos dês a conhecer esta noite, que Tu estás aqui conosco. Isto está aqui para nos ajudar. Concede-nos nossas petições, porque o pedimos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Tenho chegado só um pouquinho atrasado cada noite. E eu fico pensando que é este microfone, mas é o dos gravadores. Mas este aqui, penso, é o que devo ouvir ou no qual devo falar. Amanhã à noite é a noite do banquete, assim, não se esqueçam disso. Penso que isso é, suponho que foi anunciado quanto ao local para as pessoas irem. Nós certamente apreciamos sua cooperação nas grandes coisas que nosso Senhor tem feito. Agora, esta noite, penso que, a não ser que conheçamos a palavra de Deus, não sabemos o que fazer. Não podemos ter fé até que saibamos qual é a vontade de Deus e o que, então, se nós sabemos que é a vontade de Deus, a palavra de Deus diz algo, então podemos alegremente seguir isso. Agora, se o Senhor Jesus estivesse dando uma volta pessoalmente pela terra esta noite em carne humana, e Ele dissesse: amanhã vai chover o dia todo, agora seria muito fácil eu tomar um guarda-chuva quando saísse de manhã, porque Ele disse isso. Agora, se ele não dissesse isto, não saberia então o que esperar. Portanto, é assim que é. Em qualquer coisa que fazemos, queremos conhecer a hora, a era em que estamos vivendo. E para os recém-chegados, esta semana, nós temos tentado mostrar que Deus, desde o princípio, conhecia o fim. Isso o faz infinito. Se ele não é infinito, ele não é Deus. E ele tem que ser onipotente, onipresente, onisciente e onipotente. Para ser Deus, isso é todo o poder, conhece todas as coisas em todos os lugares e conhece o fim desde o princípio. Se ele não o faz, então ele não é Deus. Assim, não há nada realmente fora de ordem. Somos nós. Mas nada na palavra de Deus está fazendo tic-tac exatamente como um relógio. E quando aquela hora chega para acontecer, a palavra que é designada para aquela era acontece. Podemos pensar que isto não vai acontecer. Algumas vezes isto acontece e não sabemos. Jesus disse uma vez, eles lhe disseram, por que é que todos os escribas dizem que Elias tem que vir primeiro? Vejam, agora, eles criam nisso, eles criam que Elias vinha. E Jesus olhou para eles e disse, Elias já veio, vocês não o conheceram, vem. Agora vejam, isto passou bem perto daqueles escribas, ministros, discípulos, e isto foi João Batista, e ele veio exatamente da maneira como Elias estava suposto a vir. Ainda assim, eles não o reconheceram. E agora cabe a nós reconhecer a hora em que estamos vivendo e o tempo em que estamos vivendo. Acerca disso, eu quero falar esta noite de a voz do sinal. Um estranho tema, todavia, Deus faz coisas estranhas de maneiras incomuns. Isso é o que o faz Deus, porque ele é sobrenatural. Em tudo que ele faz, ele faz isto. Ele pode fazer isto no sobrenatural, porque ele é sobrenatural. Agora, a voz do sinal. E há uma voz para o sinal. Há uma voz para o sangue. O sangue clamou desde a terra e assim por diante. O sangue justo de Abel clamou contra Caim. E a Bíblia diz, o sangue de Jesus Cristo fala de coisas maiores que o sangue de Abel. Agora, nosso cenário esta noite, ou nossa cena, abre-se em Êxodo. E o tempo de Êxodo é o tempo da chamada para fora. E o Êxodo estava à mão. Moisés, o servo do Senhor, tinha sido chamado ao cumprimento de um dever. E fazendo o que ele pensou, ele foi altamente educado no Egito. Aprendeu toda a sabedoria dos egípcios e, aparentemente, ele tinha uma maneira que, sendo um grande gênio militar, que ele estava apto a libertar seu povo de sob aquela escravidão, porque ele ia ser o próximo faraó. E quão fácil teria sido para ele ter feito isso. Mas veja você, se esse tivesse sido o caso, então isso teria sido uma coisa natural. Deus não toma coisas naturais, ele toma coisas sobrenaturais para provar-se a si mesmo. Assim, ao término de 40 anos de educação escolar, da mais alta que ele podia obter, e da melhor que ele podia obter, o melhor estudante escolar que ele podia ser, com o entendimento proveniente de sua mãe, sua tutora, que ele estava suposto a ser aquele que libertaria o povo. E ele saiu no poder de seu entendimento e matou um egípcio. E dali descobriu que seus esforços falharam e então fugiu para o deserto. E o que o Egito, através de educação, colocou nele em 40 anos, tomou a Deus outros 40 anos para tirar dele, veja, de modo que ele não confiasse em suas éticas de educação, ele confiasse no sobrenatural. E agora o tempo estava próximo de que Deus havia feito uma promessa a Abraão, 400 anos antes desse tempo, que sua semente peregrinaria em uma terra estrangeira, e eles seriam trazidos para fora. Depois de 40 anos, eles seriam trazidos para fora com mão forte. Ele libertaria seu povo por uma forte mão. E quando o tempo da promessa se aproximou, aí foi quando Deus colocou Moisés em cena. Moisés, em sua absoluta falha, tinha se ido para o deserto. Agora, o tipo aqui, há um maravilhoso tipo que nós seguramente não queremos perder, ver, tipificar. Deus estava trazendo Israel, seu povo, para fora. Uma nação para fora de uma nação. Uma nação para fora de uma nação. um bonito tipo de hoje que Deus está chamando sua noiva para fora de uma igreja. A noiva cristã para fora de uma igreja cristã. Uma igreja noiva para fora de uma igreja, a qual é citada na Bíblia, mencionada. Tenho algumas notas e escrituras anotadas aqui sobre esta lição esta noite. Ela é chamada algumas vezes a escolhida, a eleita ou o remanescente da semente da mulher. Foi chamada a noiva, o que Deus, por seu pré-conhecimento, ordenou ser. Isto é, a noiva sai para fora da igreja. Veja, a coisa toda é uma igreja, mas Deus tira um povo para fora dessa igreja como uma noiva. Ele disse que o faria. E ele o fez, observe, ou ele o fará. Observe, veja como ele o fez, e a maneira e como ele o fez. Queremos dar uma olhada nisso agora, como ele trouxe Israel para fora, como ele o fez, e a maneira como ele o fez. Observe quando o tempo da palavra prometida estava para cumprir-se. Deus chamou Moisés por pré-ordenação e o elegeu para o trabalho. Está vendo? Deus sempre tem a pessoa em posição na hora certa. Nada falha com Deus. Ele o disse, não pode falhar. Se falha, então Deus falha, porque Deus é a palavra. Observe agora, a palavra tinha que ser manifestada. E quando a palavra tem que ser manifestada de uma promessa, Deus sempre envia um profeta para manifestar essa promessa, porque a palavra do Senhor vem a ele. Moisés, pré-ordenado para o propósito, foi chamado para o trabalho. Ninguém mais podia fazê-lo. Quando Deus chamou uma pessoa para um trabalho a fazer, não há ninguém que possa tomar o lugar dela. Não há ninguém que possa tomar o seu lugar, a sua peculiaridade. Quão frequentemente tenho pensado, como gostaria de tomar o lugar de Oral Roberts, como gostaria de tomar o lugar de Billy Graham, alguém assim, como Billy Graham ir falar a uma audiência de pessoas, chamar pecadores ao altar, esquecer isso e ir para casa, não ter que se parar lá e lutar novamente. Não posso ser Billy Graham, mas nem pode Billy Graham ser eu. Somos ambos, não posso ser Oral Roberts. Oral Roberts não pode ser eu. Você é, cada um, colocado na economia de Deus em seu exato lugar. Um jejua o tempo todo e comunga com Deus, enquanto o outro expulsa demônios, porque este aqui está jejuando. Mas é o corpo inteiro de Cristo operando em conjunto. A unidade. Quando vemos essas barreiras denominacionais fragmentando-nos, isso é o que fere meu coração, veja, porque essa é a coisa que nos separa. Nós somos um. Não há pessoas grandes entre nós, ninguém grande entre nós. Somos todos iguais, somos filhos de Deus. Há somente um grande entre nós e esse é Cristo. Temos que reconhecê-lo. E se procuramos honra uns dos outros, não podemos ter fé, porque estamos tendo fé uns nos outros. Temos que ter fé em Cristo. Ele é aquele entre nós em que temos que ter fé. E então, fé no que Ele está fazendo e nos tem dado. Agora, ninguém podia tomar o lugar de Moisés. Não importa o quanto ele tinha fugido e não importa o quanto ele tenha tentado esquivar-se disso, ainda assim Deus sabe o que está fazendo. Ele sabia exatamente o que tinha que tomar e fazer de Moisés. Estas coisas tinham que acontecer. Agora observe, ninguém podia tomar o lugar dele. Agora observe, Deus lhe deu um sinal para provar seu chamado e reivindicações quando ele desceu ao Egito. Agora, Deus sempre dá a um mensageiro um sinal e uma voz desse sinal. E esse sinal identifica o homem, se isso está escrito na Escritura. Como João disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Eles disseram, és tu o Messias? Ele disse, eu não sou o Messias, mas sou a voz do que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Ele pôde se identificar claramente. E agora, então, nisso, encontramos que Deus sempre, nunca muda sua maneira de fazer coisa alguma. Ele não pode mudar. Deus faz tudo exatamente do mesmo modo quando ele ajusta seu sistema em conjunto. Como disse a outra noite, ele tomou uma decisão. O homem devia ser salvo pelo sangue derramado de um inocente. Temos tentado tudo mais para que o homem seja salvo. Tentamos levá-lo a um lugar onde edificamos uma cidade. Nabucodonosor o fez. Edificaram uma torre. Nimrod o fez. Tiveram uma lei e têm tido templos, têm tido igrejas, têm tido sistemas educacionais, sistemas denominacionais, tentando levar o homem a Deus. Isto, cada um deles falhou. Isto sempre falhará. Isto retorna diretamente ao sangue derramado. A maneira de Deus fazer qualquer coisa é declarada em sua palavra. E esta palavra é a inteira revelação de Jesus Cristo. Nada a ser acrescentado a ela ou tirado dela. Se alguém o fizer, diz a Bíblia, sua parte será tirada do livro da vida do Cordeiro, se ele acrescentar ou tirar qualquer coisa dela. Apenas aceite-a da maneira como ela está escrita. A Bíblia não necessita que ninguém a interprete. Deus é seu próprio intérprete. Ele a interpreta ao fazer o que ele diz acontecer. Isso o encerra. Se Deus o disse e ele o fez, isso é tudo. Não necessita de intérprete. A Bíblia diz, não é de particular interpretação. A maneira de Deus fazê-lo. Sempre fiel ao seu sinal enviado, ele o seguiu por sua voz todas as vezes desde que Deus envia um sinal à terra. Agora, Deus não fará coisa alguma, diz a Bíblia, sem ter revelado isto aos seus servos, os profetas. Agora, se isso está errado, então o restante disso está errado. Veja, ele não fará coisa alguma até que ele o revele. E esse vidente profeta deve ser identificado que o que ele profetiza, encontramos em Números 12, 6, que o que ele diz se cumpre, então creia nisso. Mas se não se cumpre, então não creia nisto. E é necessário que isso seja sua, não importa o quanto ele fale, que isto se cumpra e o que seja. Se isso não for de acordo com a palavra, então isto ainda assim está errado. Tem que ser de acordo com a palavra. Tem que estar colocado em ordem com a palavra para o sinal desse tempo, o tempo no qual eles estão vivendo. Agora, isto tinha sido prometido por Deus que ele ia libertar seu povo com um braço forte. Agora, quando esta palavra, ele não chamou um sacerdote, ele não chamou um rabino, ele não chamou um executivo, ele chamou um pastor de ovelhas. Lá na montanha, um profeta fugitivo, nascido, pré-ordenado, que não queria seu serviço. Quando você ouvir pessoas desejando ser isto, aquilo ou outro, algo, apenas observe. Deus nunca as usa. Deus teve que ir atrás de Moisés para apanhá-lo. Ele teve que ir atrás de Paulo para apanhá-lo. Ele é o homem que não quer fazê-lo. Eles não querem coisas, então Deus toma esse homem que não quer fazê-lo, de modo que ele possa mostrar sua glória por meio disto. Agora observe, todo sinal verdadeiramente enviado da parte de Deus é seguido de uma voz. Agora você note aqui, o tema é o sinal e a voz. Se eles não crerem na voz do primeiro sinal, então eles crerão na voz do segundo sinal. Agora, o sinal tem uma voz. E agora, todo sinal verdadeiramente enviado da parte de Deus tem uma voz. E essa voz tem que falar de acordo com a palavra que é dada para esse dia. Exatamente. Se a voz vem, a mesma antiga voz da mesma antiga, você vê um sinal melhor. E o sinal que o homem está fazendo é a mesma antiga escola de pensamento. Então você pode dizer aí mesmo, isso não veio de Deus. Você continua identificando a mesma antiga escola de pensamento. Nunca veio. Nunca veio. Isso seria contrário ao programa de Deus. Tem que ser algo novo. Tem que ser algo que as pessoas não compreendem. Isto tem ou isto não seria enviado. Não tem que ser enviado se for a mesma antiga escola de teologia. Tem que ser algo diferente. Ainda assim, tem que ser identificado na palavra que é para esse dia. Veja, os positivos da palavra de Deus têm que ser isso. Não há enganos nisso. Tem que ser a verdade. Tem que ser vindicado por Deus a verdade. E o homem que fala isto tem que ser vindicado por Deus para ser um vidente de Deus. Ou está errado. Eles nem ao menos veem isto, em absoluto, nem ao menos creem nisto. Sinais são provenientes de Deus. O sinal que segue, ou a voz que segue o sinal, tem que ser a voz de Deus, falando a partir da palavra para aquela era. Vocês entendem isto? Deus dá sinais. Para que Ele faz isto? Sempre dá sinais. Ele lhes disse que é nisto que eles deveriam procurá-lo, os sinais. Deus dá sinais para atrair a atenção do seu povo. Agora estudemos isto detalhadamente. Veja, sinais são dados para atrair a atenção do povo. Porque quando um sinal enviado da parte de Deus é dado, Deus está pronto para falar. Deus está pronto para falar quando o sinal é dado. Se isto vem do céu, isto é proveniente de Deus. E Deus está pronto para falar, e Ele está tentando atrair a atenção do povo. E a palavra vem ao seu profeta, e o profeta é identificado pelo sinal que ele mostra. E então, ele vem à palavra, e a palavra é manifestada. Isso o encerra, não necessita de nenhuma interpretação. Deus já o interpretou. Veja, é simplesmente tão perfeito como pode ser. Agora note, Deus dá os sinais para atrair a atenção do povo. Aqui a sarça ardente foi o sinal para atrair o profeta. A sarça ardente. Moisés estava em uma parte remota do deserto, apacentando suas ovelhas, um velho pastor de ovelhas, 80 anos de idade, barba comprida, indo descendo por uma velha trilha que lhe era familiar numa manhã quente, quem sabe. E então, de repente, uma sarça pegou fogo, e aquela sarça não se consumia. Bem, aquilo era totalmente fora do comum. Agora, Moisés, sendo um cientista, o qual ele foi ensinado em toda a sabedoria dos egípcios, e eles eram maiores cientistas do que os que nós temos hoje. Assim sendo, um cientista, parecia que ele ia dizer, agora irei e verei que tipo de química está borrifada naquelas folhas, de modo que a árvore não se queima. Veja, se ele tivesse se aproximado disto de uma maneira científica, isto nunca teria falado com ele. E assim é hoje, quando estamos tentando nos aproximar através de escola e educação, de uma maneira científica. Você errará Deus em 1 milhão de milhas. Aproxime-se disso como Moisés, com seus sapatos tirados, humilde, humildade. E agora houve um sinal para atrair o profeta. Agora lá, aquele sinal tinha que ter uma voz. E quando aquela voz falou, se isto não tivesse sido escriturístico, não creio que o profeta lhe teria dado ouvidos. Mas observe quão escriturística a voz foi que acompanhou o sinal. Isto provou que era Deus, porque ele disse, tenho ouvido o clamor do meu povo e recordo-me da promessa que lhes fiz. Veja, o sinal, então, a voz escriturística por trás do sinal. Agora, isso mostra exatamente o que eu acabei de colocar como fundo. Tem que ser um sinal proveniente de Deus e, se é, há uma voz escriturística por trás dele para a promessa desse dia. Não a mesma antiga escola. Os rabinos e coisas assim tinham estudado nas escolas e tudo mais. O tempo todo. O tempo todo. Os sacerdotes e assim por diante. Mas isto é algo novo. E é escriturístico. É uma promessa. E é um sinal para atrair o profeta. E então ele disse agora, antes que ele descesse até lá, ele tinha que ter algo para vindicar-se quanto a ser um profeta. Veja, antes que eles o recebessem, disse, eles não acreditarão que o Senhor me apareceu. Disse, então eu te darei 2 sinais para fazer, e isso atrairá a atenção do povo. E quando a atenção do povo tiver sido atraída, então fala estas palavras para eles, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e eu me recordo de minha promessa. E eu te enviei para libertá-los, e eu serei contigo. Vocês notaram seu primeiro sinal? Ele teve todo tipo de personificações da parte deles. Todo mundo tentou lançar uma serpente. Isso é, se isso não é o que comumente as pessoas fazem, então não sei o que é. Veja, vê? Mas que tipo de voz eles tinham por trás disto? Nada. A voz egípcia do mundo. Ainda assim, eles podiam realizar o sinal, mas eles não tinham a voz por trás disto para respaldá-lo. Mas Moisés tinha, assim diz o Senhor. Essa era a diferença. Os personificadores finalmente prosseguiram por um longo tempo, mas finalmente isso se esgotou. Sabem vocês que a Bíblia diz que isso acontecerá novamente nos últimos dias? Como Jannes e Jambres resistiram a Moisés, assim também homens reprovos de mente quanto à verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. Está vendo? Reprovos de mente quanto à verdade. Agora, se Jeová vai falar por sua palavra prometida, ele tem então que fazer que esse profeta fique pronto para ser enviado, porque isso está sempre em seu modo de pensar, seu modo de operar. Todas as vezes envia seu profeta com a palavra e vindica o profeta. Novamente, este é um sinal prometido. Um profeta, ele mesmo é um sinal. A Bíblia assim o diz. Quando se vê tempos decorrendo, e então vê chegando, tome a história da Bíblia, estude-a. Quando quer que se tenha visto um longo lapso de tempo, mas apenas quando se via um profeta aparecer, isto era o sinal de julgamento. Deus estava para julgar o mundo quando ele, ou a nação, ou o povo, quando se via um profeta vir. Preguei um sermão acerca disto. Vocês, responsáveis pela gravação das fitas, se recordam. Um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Eles sempre o passam por alto. Eles sempre o fizeram. Mas isto era um sinal de um julgamento que se aproximava.
Agora, sua palavra é cumprida em sua voz. O que ele promete, então, ele cumpre sua palavra pela voz. A vinda de um profeta é um sinal de advertência de que o julgamento está próximo. Sempre tem sido. Deixe-me apenas citar um. Olhem para Noé, levantando-se no final, nos dias do mundo antediluviano, um profeta profetizando. Que foi isto? O julgamento golpeou imediatamente após. Moisés foi para o Egito, um profeta vindicado com os sinais do profeta. O que aconteceu? O julgamento golpeou o Egito logo em seguida.
Elias entrou em cena, o profeta, e profetizou a Acabe e aquela nação. O que aconteceu? O julgamento a golpeou logo em seguida. Correto. João Batista veio como um sinal. Ele era um profeta. Ele era um sinal profeta que veio à Terra. Eles sabiam, quando ele viesse, o Messias falaria depois dele. Tinha que ser, porque atrair os eleitos. O objetivo disto é atrair o povo eleito que está saindo, como nos dias de Noé, como nos dias de Elias, os 7.000 ou 700, ou o que quer que seja, que não tinham dobrado seus joelhos para chamá-los para fora. João, chamando os eleitos para fora e os deu a Cristo, quando ele veio, cedeu sua igreja, disse: eu tenho que diminuir, ele tem que crescer, porque ele disse: eu sou apenas uma voz dele clamando no deserto. Preparai o caminho para o Senhor. E Jesus veio do mesmo modo. Fazer que o eleito fique pronto para ouvir a voz de Deus é para isto que é o sinal profético. Oh, se vocês acompanham estas mensagens, fazer que o eleito se apronte, não os outros, nunca ouvirão isto. É o eleito que é chamado. Para onde foi aquele anjo em Sodoma que fez aquele sinal? A Abraão e seu grupo. Fiquem fora de Sodoma. Ela vai queimar. Estão vendo? Jesus prometeu que isto se repetiria, vocês sabem, novamente, nesta Sodoma. Agora observem. O que é que isto faz? Isto apronta o eleito para o abrigo de Deus, como no tempo de Noé e assim por diante. E que é que isto faz? Isto condena o incrédulo intelectual ao julgamento. Isto sempre o tem feito. Ao rejeitar a misericórdia, nada resta senão julgamento. Assim, isto faz que o intelectual e o incrédulo fiquem prontos para o julgamento. Porque que fazem eles? Eles condenam isto. Essa é a razão porque os judeus comeram sua própria carne. Essa é a razão porque o sangue escorreu da cidade quando Tito, o grande general romano, entrou lá a cavalo. É porque eles tinham rejeitado o Espírito Santo. O julgamento tinha que vir porque eles tinham zombado dele. Jesus lhes disse, quando eles o chamaram Beelzebu, ele disse: eu vos perdoo. A expiação não tinha sido feita, mas disse: quando o Espírito Santo tiver vindo para fazer a mesma coisa, falar contra ele nunca será perdoado. E aquela geração nunca foi perdoada disto. Correto. Julgamento para o incrédulo. É posto lá para esse propósito, para dar luz para o crente e trevas para o incrédulo. Exatamente como a coluna de fogo era. Ela produziu luz para cruzar para a terra prometida e trevas para aqueles que não criam.
Os sinais de Deus sempre fazem isso. Escurecem a vista do incrédulo e dão vista e luz para caminhar para o crente. É para isso que ele foi enviado. Se esta profecia é verdadeira, se a profecia do profeta é verdadeira e se cumpre, então é a evidência de Deus. Agora, em Números 12, 6, encontramos a mesma coisa, a Escritura. A Bíblia foi escrita por estes homens. Agora, se lermos em 2 Pedro 1, 21, isto diz: homens do passado, movidos pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia. Também em Hebreus 1:1, de onde nós falamos a outra noite, Deus antigamente e de muitas maneiras falou aos pais pelos profetas nestes últimos dias através de Jesus Cristo, seu Filho.
The pillar of fire, the sign, the voice, the voice was a
A coluna de fogo, o sinal, a voz ou a voz ia falar. A coluna de fogo na sarça era uma voz notável de que Deus estava para falar. Note claramente agora, não falhe em entender isto. Quando Miriam se havia rido de seu irmão Moisés, e ela era uma profetisa quando ela se riu dele, e Deus desceu naquela coluna de fogo, Moisés sabia que Deus estava pronto para falar. Isto foi um sinal. E a voz que o seguiu disse: não temeis a Deus? Disse: não há ninguém na terra como meu servo Moisés. Fez o mesmo quando eles se levantaram e disseram que havia, quando Datã se levantou, e quando Corá, a contradição dele: há mais homens santos além de ti. Tu pensas que és o único no grupo. Deus tinha ordenado Moisés para aquele trabalho. E quando eles quiseram conseguir um outro grupo para ir com eles, fazer para si mesmos uma organização, ele disse: separa-te deles. Eu vou simplesmente condená-los. Eu vou simplesmente consumi-los. E ele o fez. O mundo os pegou. Agora nos damos conta de que essa sempre tem sido a maneira de Deus. A coluna de fogo indica que a voz está para falar. Oh, Texas, quão cego se pode ficar? Vocês ainda se lembram de Houston? Agora há uma voz que segue o sinal. Moisés, um sinal profeta para Israel, prometeu que a palavra estava pronta para ser vindicada. Quão perfeita é a palavra de Deus em ordem, cada vez. Exatamente como o Urim Tumim. Como mencionei a outra noite, o Urim Tumim estava lá. E a não ser que aquele sinal viesse sobre aquele Urim Tumim, a voz não era reconhecida. Tem que haver um sinal. O sinal vindica a voz. E a voz indica o sinal de que isto vem de Deus. A voz do sinal é o que fala sim ou não. Se Deus rejeitava isto, então a voz dizia não. Se o sinal estava lá, Deus dizia sim. A ordem de Deus nunca mudou. Poderíamos permanecer por horas nisso, mas ela nunca mudou. Veja Jonas, o profeta. Veja esse sinal. Ele estava em seu caminho para Tarsis. Começou a ir para Nínive e tomou uma estrada para Tarsis. Muitos condenaram Jonas. Jonas não merece ser condenado. Ele era um profeta. Os passos do justo são confirmados pelo Senhor. E ele começou em seu caminho para Tarsis. E tentamos condenar o homem, mas Jesus não o fez. Note, ele disse: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, isto era para ser um sinal. Assim tem o Filho do Homem que está no seio da terra 3 dias e 3 noites. E uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará nenhum sinal de Deus, recordem, senão o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? A ressurreição. E esta é aquela geração de Sodoma adúltera. Adultério espiritual. Cometendo fornicações espirituais contra a verdade de Deus, zombando disto. Uma geração má e adúltera pedirá um sinal, e eles o obterão. Isso será o sinal da ressurreição. Olhe, Jonas, aquelas pessoas eram pagãs e ela era uma grande... Ela era uma cidade comercial. A grande indústria era o peixe. Eles exportavam peixe para toda a região. Os homens eram pescadores, essa era a ocupação. E eles tinham sido pagãos, eles adoravam animais e ídolos e se tornaram muito perversos. Como esta nação agora, cheia de sexo e Hollywood e todos os tipos, até mesmo dentro das igrejas. E note o que acontece. Ora, algumas vezes até mesmo atração sexual na igreja é chamado moderno. Como pode esta nação permanecer sob uma tal coisa como essa? Chamam-se cristãos e atuam em tais coisas como essas. Como pode isso permanecer? Como meu bom amigo Jack Moore disse anos atrás, se Deus permitir que esta nação passe desapercebida com isso, ele será obrigado, como um Deus justo, a levantar Sodoma e Gomorra e se desculpar com elas por tê-las queimado. Vocês estão destinados ao julgamento. Não existe nenhuma outra maneira de aceitá-lo. Anotem isto em suas Bíblias. Estou ficando velho. Veja se isto não vai a julgamento. Se eu viver uma vida de duração normal, eu o verei, duração normal. Uns poucos anos mais o trarão. Jonas, todos eles estavam pescando cerca de meio-dia e aqui vem o Deus do mar, subindo a baleia. Corre até a margem e cospe o profeta na margem. Que sinal! Deus entregou o seu profeta com uma mensagem. Agora eles viram o sinal, eles creem no sinal, agora qual é a mensagem? Arrependei-vos! Essa é a voz do sinal. A voz do sinal é, arrependei-vos, ou dentro de 40 dias sereis consumidos. Eles tiveram suficiente bom senso para arrepender-se. Jesus disse, eles condenarão esta geração porque eles se arrependeram pela pregação de Jonas. Um maior que Jonas está aqui. A voz foi, arrependei-vos, ou em 40 dias sereis consumidos. O profeta João aparecendo, o sinal do aparecimento de um profeta depois de 400 anos sem nenhum profeta. Eles tinham tido todos os intelectuais. Fico imaginando que confusão eles tinham. 400 anos, nenhum profeta. Mas o tempo se aproximou em que o Messias deveria vir. Agora, João foi o sinal, sendo um profeta, de que o Messias estava pronto para falar. A voz do sinal, porque em Malaquias 3 encontramos, enviarei meu mensageiro adiante de minha face. Elias era para vir adiante de sua face, e Elias veio. João, no espírito e poder de Elias, veio e fez exatamente o que as Escrituras disseram. E eles não entenderam isto. As Escrituras o dizem. Ele foi um sinal profeta de que o Messias ia falar. Aquele profeta, conhecendo isto tão bem, a tal ponto que disse, ora, há um entre vós agora mesmo. Esse Messias de que estou falando está entre vós. Não sou digno de soltar suas alparcas. Ele é aquele que batizará com o Espírito Santo e fogo. Estou batizando com água para arrependimento, mas ele será depois de mim. Ele está entre vós agora. Um dia ele viu um jovem descendo, ele viu aquela coluna de fogo na forma de uma pomba descendo desde o céu. Uma voz dizendo, este é meu filho amado, no qual me compraz habitar. Diz, no qual me compraz habitar, é só o verbo antes do advérbio. Assim é a mesma coisa. Em que me compraz habitar, ou no qual me compraz habitar, não faz diferença. Note, me compraz habitar nele. João disse, dou testemunho de que aquele que me falou no deserto, não no seminário, no deserto disse, sobre quem vires o Espírito descendo e permanecendo, amém. Ele é aquele que batizará com o Espírito Santo e fogo, e eu dou testemunho de que isto é a verdade. Que foi isto? Aquele profeta foi um sinal de que o Messias estava pronto para falar. Que era o Messias? O Messias era a palavra na plenitude. Ele era a plenitude de Deus. Os profetas eram uma pequena luz tremeluzente, mas nele estava toda aquela luz. Estava neste Messias, porque ele era o Deus manifestado, feito Emmanuel, Deus entre nós em carne humana. O Messias estava pronto para falar, e note, a Bíblia diz que a palavra do Senhor vem ao profeta. Agora, aqui separou João, que Jesus disse ter sido o maior profeta que já viveu. Jesus disse assim, Mateus capítulo 11. Que fostes ver? Um homem agitado por todo o vento? Esta denominação diz, eu lhe darei mais, você faça isto. Não, João, não, não. Um homem que possa ser empurrado de um lado para outro, levado? Não, ele era um profeta rude, rústico. Fostes ver um homem que estivesse todo bem vestido com uma vestimenta sacerdotal? E ele disse, não, eles ficam nos palácios dos reis, eles casam os jovens, beijam os bebês e enterram os mortos. Esse é o tipo. Eles nada sabem acerca de uma espada que se maneja com as duas mãos. Assim que fostes ver um profeta, ele disse, mais que um profeta. Lógico, ele era o mensageiro do pacto, foi prometido por Deus enviá-lo. E note aqui, João de pé na água, batizando, dizendo, ele vem. E aqui está a palavra, não mais no céu, mas feita carne. A palavra é carne. O que acontece então? Qual é a ordem da Escritura de Deus? A palavra veio ao profeta, exatamente no deserto, exatamente no tanque. A palavra veio ao profeta. João olhou para cima e ele disse, eu careço de ser batizado por ti. E meu estimado velho irmão Dr. Davis da Igreja Batista Missionária, que me batizou na fé cristã, se ele está aqui esta noite, não é minha intenção ferir seus sentimentos, porque ele vive aqui no Texas, é daqui de Davis Mountains. Mas recordo-me de nós discutindo sobre isso um dia, e eu, um rapaz bem jovem, e eu disse, isso não soa correto, Dr. Davis. Ele disse, o que aconteceu é que então Jesus batizou João, e então João batizou Jesus, porque João não tinha sido batizado. Isso não parecia correto para mim. Continuei esperando, observando, desejando saber. Eu não dizia nada a respeito disto, até um dia quando o Senhor o revelou. Agora observe o que Jesus disse. João disse, eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus disse, deixa por agora, porque assim os convém cumprir toda a justiça. João sabia quem ele era. Lá estão os dois líderes do mundo, dois líderes da igreja. Deus e seu profeta, lado a lado. Agora, observe, eles tinham que saber. Jesus disse, deixa por agora, isso é correto. Mas assim nos convém cumprir toda a justiça, a palavra prometida. O sacrifício tinha que ser lavado antes que fosse apresentado. João batizou Jesus porque ele era o sacrifício. Vê? O sacrifício tinha que ser lavado antes de ser apresentado. Caminhou direto até lá e o sacrifício foi lavado e então ele foi apresentado corretamente. Ele disse, esse é o Cordeiro de Deus. Ele subiu direto até a margem e aqui veio o Espírito de Deus descendo sobre ele e disse, este é meu Filho amado. Veja, ele foi apresentado então ao público, mas antes que o sacrifício pudesse ter sido apresentado, ele tinha que ser lavado primeiro. Essa era a lei do Antigo Testamento. Muito bem, o Messias estava para falar, porque aqui estava o sinal do profeta. E quando eles viram aquele profeta entrar em cena depois de todos aqueles 400 anos sem um, eles souberam que a próxima voz seria o Messias. Agora vocês, leitores da Bíblia, pensem bem por uns minutos, observando sua natureza, como é que eles falharam em percebê-lo? Como é que eles falharam em saber que era ele, João? Sua natureza estava identificada, seu espírito e natureza foram identificados como sendo Elias. Agora, note qual espírito. Agora, ele era João Batista, mas o espírito de Elias é que estava sobre ele. Note, primeiro, Elias foi um homem que amou os desertos, está vendo? E João era um homem que vivia no deserto. E Elias foi um homem que condenou aquele sistema organizacional naquele dia com tudo que ele tinha. Assim o fez João. Vocês, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira? Não comecem a dizer, eu tenho isto, aquilo ou outro. Deus pode, destas pedras, suscitar filhos a Abraão. Vê as duas naturezas? E olhe para Elias. Ele condenou todas aquelas Jezabéis de cara pintada em seu dia, aquelas mulheres imorais. O que fez João? A mesma coisa com Herodias. Ambas foram a causa da morte deles. Olhe para Elias. Depois que ele tinha feito aquela grande obra, ele ficou melancólico. Prostrou-se lá e orou para que Deus o levasse. João fez o mesmo. Até mesmo prostrou-se lá e enviou seus discípulos, disse, ide e perguntar-lhe, é ele aquele ou devemos esperar por outro? Jesus sabia disso. Ele era Elias. Aquela tinha que ser sua natureza. Ele foi identificado exatamente como Elias foi. Ele estava no espírito de Elias. Isso está para vir cinco vezes. Aquele espírito está para ser usado em Elias, Eliseu, João e Malaquias 4. E então para os judeus nos últimos dias. o espírito de Elias. Note, agora, hoje quero que vocês prestem atenção a nossos modernos profetas de Acabe hoje, permitindo as suas Jezabéis cortarem seus cabelos, pintarem suas faces, usar shorts, fumarem cigarros, qualquer coisa. Está tudo certo. Nossos profetas de Acabe de hoje indo após suas escolas, seguro, guiando-os de um lado a outro por meio de credos e denominações feitos pelo homem. Que é isso? Profetas de Acabe! Necessitamos que um outro Micaías apareça em cena, ou como no tempo de Acabe, quando Elias entrou em cena. Esse é quem? Prometido. Guiando-os de um lado ao outro por onde que eles queiram ir. Se não o fazem, maltratam-nos aqui em algum lugar, eles vão e se unem a isto, ainda mantém sua confissão cristã. Bem, eles nunca foram salvos para começar. A natureza deles o prova. Pode você colher uvas de um espinheiro? Pode você colher melancias de uma aboboreira? A própria natureza mostra que eles não querem ter nada que ver com a palavra. Eles zombam dela e blasfemam dela. Quando está escrito, assim diz o Senhor, estas coisas devem acontecer. E eles se riem disto, zombam disto. Não admira que Jesus tenha dito, a rainha do sul se levantará com os homens desta geração nos últimos dias e os condenará, pois até dos confins da terra veio para ver um homem com um dom de sabedoria. Ele disse, um maior que Salomão está aqui. Seguro, Salomão foi, seu dia foi um dos grandes dias. O povo todo cria nesse dom que Deus lhes havia dado, este Salomão, e sua fama correu por toda parte. Que tal se nós, pessoas deste dia, e nós, americanos, nós estamos sempre tentando encontrar algum programa contra o comunismo? Aqui está o programa de Deus. Arrependa-se! Volte-se para Deus. Algum programa? Se eles tão somente aderissem àquele, nós nos esqueceríamos do comunismo. Quando todo Israel creu naquele dom que Deus lhes deu, se a América apenas desse a crescer no dom que Deus nos tem dado, nesses últimos dias, seu Filho, na forma do Espírito Santo, levantado dentre os mortos, vivendo entre nós de acordo com sua promessa, se tão somente estimássemos isso, isto será somente ao eleito, porque ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer, e todos os que o Pai me deu virão. É simplesmente como semear sementes. Elas caem, algumas deste lado, outras daquele lado, mas há uma semeadura, de qualquer modo. Isto fixará suas raízes onde quer que esteja. Elas fixarão. Note, aqui estavam eles, e nos damos conta de que, naquele dia, Acabe, a nação tinha chegado a um ponto em que aqueles israelitas estavam fazendo todo tipo de coisas que desejavam e, ainda assim, professando ser israelitas. Como Elias condenou aquela geração com tudo o que havia nele, e Deus indicando-o, e ele era um profeta. Um pouco antes da vinda, assim o fez João. Caminhou direto em Israel, tinha se casado esta mulher com Herodes, a esposa de seu irmão, Filipe. Caminhou direto até diante de sua face e não suavizava nada. Ele não estava com medo de que algum presbítero fosse colocá-lo para fora. Ele não levava nenhum cartão de companheirismo, somente com Deus. Ele era seu profeta. A palavra estava com ele. Ele não tinha que ir pedir a um bispo ou diácono. Ele estava ungido. Ele tinha a palavra. Ele caminhou direto até diante da face dele e disse, não te é lícito possuí-la. Correto. Ele não suavizava nada para com ninguém. Aquelas mulheres iníquas cometendo adultério, comportando-se levianamente. Como Amós, quando ele entrou em cena, olhou para lá. Não sabemos nem ao menos de onde ele veio. Que coisa, como ele deve ter ficado olhando para aquela cidade de Samaria, como os turistas faziam, tudo belo, e os pregadores todos em harmonia com as nações, e a liga com as nações, e todos, e ainda assim vivendo em pecado. Seus olhos se estreitaram, sua calva brilhou, e assim ele desceu. Ele não era muito para se olhar, mas ele tinha, assim diz o Senhor! Necessitamos de um Amós na cena hoje. Nós o receberíamos? Certamente que não. Não mais do que ele. Se ele entrasse em cena, ele despedaçaria toda a organização, toda a denominação, toda a mulher que usa shorts, toda a Jezabel de cabelo cortado. Ele as faria em pedaços. Eles o poriam para a rua e diriam, esse velho fanático. Mas ele teria, assim diz o Senhor, porque simplesmente está escrito desse jeito.
A denominação recebê-lo?
Não.
Ele não tinha ninguém para patrocinar seu programa. Iria esta grande, fina cidade de concupiscência como Samaria era? Iriam eles receber esse sujeitinho desconhecido, sem cartão de companheirismo, sem ninguém para patrociná-lo, nem nada? Ele não tinha nenhum patrocínio, ele não tinha nenhum cartão de companheirismo, nenhuma escola de onde tivesse vindo, mas ele tinha, assim diz o Senhor! E sua vinda como um profeta foi um sinal. Sua voz era proveniente de Deus e isto foi identificado nos dias de Jeroboão II. Tudo o que ele disse se cumpriu. Agora encontramos este dia no qual estamos vivendo. É só uma repetição daquele novamente. Ministros e pessoas envergonhados de se pôr de pé no púlpito e o evangelho torna-se seu ganha-pão. Eles estão temerosos de dizer qualquer coisa. Algum homem vai colocá-los para fora disto, daquilo ou do outro. Há somente um homem que pode colocá-lo para fora do céu. Esse é Deus. E como vai você ser posto para fora do céu permanecendo com sua palavra? É para isso que ele enviou você. Recorde, a Bíblia diz em um tal tempo assim como foi nos dias de Elias, em um tal dia assim como foi nos dias de João, que Malaquias 4 retornará à terra novamente. Enviarei Elias. Agora não misture isso agora com Malaquias 3. Enviarei meu mensageiro ante minha face. Aquele foi Elias também. Mas em Malaquias 4 ele disse, logo antes que o grande e terrível dia do Senhor venha, quando a terra inteira arderá com um forno, e os justos caminharão sobre as cinzas dos ímpios. Esse é o milênio. Enviarei Elias o profeta. E que fará ele? Ele restaurará a fé dos filhos de volta aos pais apostólicos, de volta à palavra. Ele terá que ser um profeta. Eu o enviarei. Ele será completamente identificado. Sua natureza será a mesma que a de Elias, exatamente. Sua mensagem será exatamente naquela linha. Ele irá condenar, despedaçar, nenhum companheirismo, nenhuma cooperação, nem nada, mas ele terá, assim diz o Senhor. Agora recorde, tem havido todos os tipos de grupos se levantando e dizendo, este é o manto de Elias e esta é a doutrina de Elias. O grupo inteiro, uma organização, apresenta-se como o grupo de Elias ou o manto de Elias. Isso não é escritura. Deus nunca tratou com um grupo desse jeito. Quando Elias entrou em cena e João Batista, ambos condenaram os grupos e a organização. Eles nunca trataram. Ele os condena. Da maneira como eles o fizeram, Elias e João ambos, não um grupo ou denominação, mas ambos, em seu tempo respectivo, condenaram os grupos e as organizações. E depois, o sinal do tempo do fim certamente acompanhará a voz do tempo do fim. Elias está previsto entrar em cena, um homem ungido com aquele espírito, um homem das florestas e assim por diante, e amante disso, e entra em cena para vindicar. Agora, observe o que a Escritura diz agora, e então você não será enganado. Veja, o sinal do tempo do fim e a voz do tempo do fim. Deus nunca tratou com um grupo em nenhum lugar na Escritura. Ele trata com um indivíduo porque cada homem é diferente do outro. Cada homem, nossos polegares são diferentes, nosso nariz é diferente, nossas ações são diferentes. Ele apanha um homem e ele pode colocá-lo perfeitamente em harmonia até que ele possa se tornar aquela palavra. Essa é a razão porque Paulo, ele disse, para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um mensageiro de Satanás. Está vendo? Mateus escreveu, Lucas escreveu, Marcos escreveu, todos eles, mas eles apenas seguiram a Jesus e escreveram o que ele disse, mas Paulo teve a revelação de quem ele era. Veja, essa é a coisa que ele viu. Sua revelação foi tão grande, ele o deixou escrever a Bíblia, como Moisés do Antigo Testamento. Aquele grande homem, Paulo, aquela revelação que ele teve, ele conheceu que o Jesus do Novo Testamento era o Jeová do Antigo. Ele teve a revelação disto e pôde expô-la aos hebreus e também aos romanos e aos efésios e todos. Ele escreveu aquelas cartas, note. Depois que seu sinal tinha se manifestado, então ele escreveu as cartas. Esta natureza da vinda será a mesma. Não será um grupo, será um homem. Deus nunca tratou de nenhuma outra maneira a não ser com um homem. Agora, Elias não era um grupo. João Batista não era um grupo. Eles eram um indivíduo. Deus, Malaquias 4, não diz, eu enviarei um grupo. Diz, eu enviarei Elias.
A palavra não pode ser mudada. Agora observe, o sinal do tempo do fim e a voz virão na ordem da Escritura, como foi prometido. Queremos saber o que será o sinal do fim? Jesus nos disse em Mateus 24 e 25. Disse-nos também em Apocalipse, desde o 6 ou o 1 até o, bem, o capítulo 10. Então ele vem no capítulo 19, o milênio se estabelece na sua vinda, cavalgando um cavalo branco. Isto virá o sinal do tempo do fim. Agora ouça, terminando. Isto virá exatamente da maneira como a Escritura o diz. Agora note a voz do sinal. Agora Jesus, em Lucas 17, 30, prometeu o sinal do tempo do fim. O último sinal foi Deus manifestado em um corpo humano, o qual podia discernir os pensamentos que estavam na mente de Sara, na tenda atrás dela. Isso é o que ele disse. Esse é o sinal que ele prometeu no fim. Ju, o que disse ele que isso seria? Isto seria conhecido nos dias, os últimos dias, quando o Filho do Homem será revelado, ser revelado. Quando o Filho do Homem é revelado, esse será o sinal através do qual ele será revelado. Agora veja se isso não diz isso. Certamente diz. Agora, poderia você dizer que, não, isto será algo diferente? Não, isto será o edificar um grande edifício, um grande isto, ou algum grande concílio ecumênico, ou algo assim? Ah, não. Não, isso está muito fora. Isso está do outro lado. É contra o que Deus disse fazer, o que Ele faria. Note o que nós dissemos agora. As Escrituras se cumprirão com toda a exatidão, porque nós temos o sinal de Sodoma no natural. Quando é que houve mais homossexuais, perversões e coisas assim, como há agora? Uma geração adúltera e perversa, quando você nem ao menos pode ligar a sua televisão sem que haja algum tipo de coisa suja e obscena de Hollywood? E as pessoas que se chamam a si mesmas de cristãs deixam de ir ao culto de oração para ficar em casa e ver tais coisas. Isto mostra que Espírito está em você. Correto. E as mulheres se vestem do mesmo jeito que aquelas, e os homens as deixam guiá-los de uma parte para outra como elas fazem lá. Vamos nós fazer de Hollywood nosso exemplo ou vamos nós crer na palavra de Deus acerca disto? E esse mesmo grupo pode ver a palavra de Deus indicada, e o que fazem eles? Riem-se disto, porque eles estão mortos, eternamente mortos. Eles nunca estiveram vivos. Se eles alguma vez tivessem estado vivos, eles estariam para sempre vivos, o eterno. Mas eles nunca estiveram vivos. Eles sempre estiveram mortos. Oh, pode ser que eles sejam polidos e creiam nisto, naquilo ou no outro. Jesus disse, hipócritas. Para eles, para aqueles sacerdotes daquele dia. Como podem vocês dizer coisas boas quando da abundância do coração fala a boca? Chamando-me bom, bom rabi, bom mestre. Ele sabia o que estava no coração deles. Ele podia perceber o que estava no coração deles. Ele era a palavra. A Bíblia diz, a palavra de Deus é mais penetrante do que espada de dois gumes e discerne os pensamentos que estão no coração. Agora, aquele sinal de Sodoma está de volta no natural. E se tudo está exatamente na posição em que devia estar no natural, então como pode você descartar isso da sua mente, que o espiritual não está aqui ao mesmo tempo? Ambas composições estão em cena. Sim, todos concordam, o natural está correto, mas no espiritual, eles não querem crer nisto, porque isto interfere com sua doutrina. Lucas 17 é o sinal. Lucas 17 é o sinal que Jesus disse que, nos últimos dias, as nações, as igrejas e as pessoas seriam exatamente como era em Sodoma, o mundo gentio, logo antes da queima de Sodoma. E haveria um grupo parecido como Abraão? Volte. Quando Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma? Volte e veja como foi em Sodoma. Ele leu a mesma Bíblia que nós lemos. Mesma Bíblia. Agora volte e veja o que isto foi. Aqui estava um grupo eleito, chamado para fora. O grupo de Abraão. Eles estavam esperando por um filho prometido. Os sodomitas não criam em nada disto. E havia o morno, o membro da igreja lá embaixo em Sodoma. Olhe para aqueles três anjos vindo a cada um deles. Observe que sinais eles mostraram, então você verá em que sinais nós estamos vivendo. Agora isso será o sinal. E a voz do sinal será Malaquias 4 para restaurar o povo de volta à fé apostólica dos pais. Aí está o sinal, aí está a voz, exatamente de acordo com a Escritura, vê? O sinal é um sinal como o que foi em Sodoma, Deus manifestado em seres humanos. E ele disse, onde está tua mulher Sara? Disse, ela está na tenda atrás de ti. Disse, vou visitá-lo de acordo com o tempo em que eu te prometi. E ele disse, e Sara na parte de trás, atrás dele, disse, como poderia isso acontecer, sendo eu uma mulher idosa e ele um homem idoso? E como meu esposo lá fora, um homem idoso, disse, nós, nada parecido com isso quanto a nós. Disse, simplesmente, não pode acontecer. Ele disse, por que Sara duvidou disso, dizendo em seu coração, como podem estas coisas acontecer? E Jesus disse que aquilo retornaria novamente. Agora recorde, Abraão chamou aquele homem Elohim, Deus. Deus, ele tinha que ter sido. Por quê? Ele podia discernir os pensamentos e ele estava perfeitamente correto. E Elohim, o Espírito Santo, não uma outra pessoa. A mesma pessoa retornando para dentro da igreja e faria a mesma coisa. Aquele seria o sinal. E a voz seria, chama-os de volta à palavra. Restaura a fé dos filhos aos pais. Aí está o sinal e a voz. Sinais são normalmente aceitos, mas a voz não é. Eles não gostam da voz, mas eles aceitam o sinal. Normalmente, eles os aceitam. Eles gostam do sinal porque eles gostam de olhar para ele, os entretém. Mas a voz, eles não querem fazê-lo. Recorde agora a voz. Volte a palavra novamente. O sinal de Messias, de Jesus, de acordo com Isaías 35, os coxos saltarão como servos e tudo isto. Isso foi maravilhoso. Oh, eles aceitaram isso. Isso foi bom. Eles creram nisso. Eles creram no sinal. Vem, Rabi, à minha igreja. Nós te daremos total cooperação. Seguramente nós cremos em ti. Tu és o maravilhoso. Tu és o Rabi. Tu és o jovem profeta. Entra. Todo tipo de cooperação. O sinal é maravilhoso. Mas quando a voz falou e disse, eu e meu pai somos um. Oh, que coisa, eles não podiam crer nisso. Fazes-te Deus a ti mesmo. Eles não queriam a voz. Eles gostaram do sinal. Eles sabem disso, eles admitiram que isto era o sinal do Messias, mas a voz, eles não gostaram disso. As obras que eu faço, vós também as fareis. E eles disseram, ele é Beelzebu. Ele disse, geração de víboras. Oh, eles odiavam aquela voz. O que fizeram eles? Eles expulsaram aquela voz do meio deles. Eles o expulsaram. Jesus disse, se eles chamam ao mestre de casa de Beelzebu, quanto mais chamarão aos seus discípulos? Recorde, em Apocalipse 3, na era de Laodiceia, esta é Laodiceia, o sinal de Sodoma deve vir. A voz, retornem a palavra para fora destes credos e denominações e voltem à palavra. Quando isto vier, de acordo com Apocalipse 3, ele terá sido posto para fora da igreja, exatamente como ele foi então. O sinal está bem, mas não a voz. Eles não querem ter nada que ver com a voz. Não, não, a voz. Mas Moisés disse, se eles não o fizerem, ou Deus disse a Moisés, se eles não crerem naquela primeira voz do primeiro sinal, prova-os na segunda voz. E se eles não o fizerem, então apanha um pouco d'água e derrama-a sobre a terra. Isso encerra o assunto. Isso é tudo. Lava, sacode o pó do teu pé, em outras palavras, como Jesus disse. Disse, apanha um pouco da água do rio, derrama-a sobre a terra, torna-se sangue. E mostra que é com isso que ela vai ser encharcada, sangue. De modo que isso foi exatamente o que sucedeu. Se eles não creram no sinal, então o terceiro sinal realmente os pegou. Todos os ministérios têm três sinais, se ele é enviado da parte de Deus. Jesus teve três sinais, Moisés teve três sinais, Noé teve três sinais, Elias teve três sinais. Tudo vem em três sinais. Note, ouçam amigos, está ficando um pouquinho tarde, eu tenho, ó, que coisa, não sabia que era tão tarde assim, passados 15 minutos. Se você pode crer no sinal de Sodoma, de Lucas, veja, como ele prometeu, você crê no sinal de Sodoma, então, por que não pode você aceitar a voz de Malaquias que segue o sinal para retornar à palavra?
A Bíblia diz assim, e você o vê, então ouça a voz do sinal.
Fuja da ira vindoura, não pense, porque pertenço à Igreja Pentecostal Unida, Assembleias de Deus, Metodista, Batista, Presbiteriana, tenho direito a entrar. Deus é apto para, a partir destas pedras, suscitar filhos a Abraão. Volte-se para a palavra. Afaste-se de seu mundanismo e seus sistemas organizacionais e coisas assim. Deus os destruirá da face da terra. Ele os submergirá nas profundezas do mar do esquecimento, do mesmo modo como ele fez ao Egito quando ele chamou Israel. Uma nação de uma nação. Quando ele chamar a noiva de uma igreja, ela passará pelas tribulações, encharcará a terra com seu sangue. Fuja da ira que está para vir, porque está próxima.
Você não pode ver estas coisas sem... Não sei o que você pensa delas. Sou responsável somente por lê-las e falar disto. É com você. Se você pode crer no sinal, então creia na voz que segue o sinal. Oh, que coisa! Olhe, Moisés, o tipo da saída agora. Ele devia falar para aquelas pessoas acerca de uma promessa que tinha sido dada aos pais. Lembre-me de minha promessa a seus pais. E agora o que tem Moisés que fazer? Converter o coração das pessoas ao que os pais tinham dito. E como Moisés foi então, assim é Malaquias 4 para converter as pessoas à fé dos pais. Todos estes escrúpulos e denominações e assim por diante, voltem à palavra. Eu conheço vocês, muitas pessoas gostam de fazer isso. Eu não estou apenas ralhando com vocês aqui, estas fitas vão ao redor do mundo, vejam, por toda parte. Eu não estou ralhando especificamente com vocês, mas eu estou ralhando com quem quer que seja onde isso se encaixe. Eu sou um semeador, isso é tudo que sei fazer. Cabe a vocês tomar a decisão. Fuja da ira que está para vir, povo!
Não pense que porque você é pentecostal, não pense que porque sua mãe foi uma ótima santificada metodista, ou seu papai um bom avivado batista, não pense que isso vai ter qualquer coisa que ver com você. Não pense que porque você pertence à igreja que eles edificaram, ou à igreja que você está edificando agora. Não pensem que é porque vocês, pentecostais, falaram em línguas e dançaram no Espírito e correram de um lado para outro do edifício 40 anos atrás. Não pensem que porque vocês têm tido campanhas e cura divina e assim por diante.
Não fale em ver esse sinal da coluna de fogo que Deus tem vindicado e a voz por trás disto para converter de volta a Deus. Não deixe que isto passe de você. Há um sinal e uma voz. Quando um homem se levanta com um sinal, a mesma antiga escola de pensamento, há algo errado. Isto não está vindo de Deus. Oh, que coisa! Endireitai as suas veredas agora. Agora, você crê nisto? Então retorna, ó cego e disperso, ao que é teu. A Bíblia, o compositor disse, nações estão ruindo, Israel está despertando. Os sinais que a Bíblia predisse, os dias dos gentios estão contados, sobrecarregados de angústias. Retorna ao disperso, ao que é teu.
Voltem, retornem. O profeta disse, no tempo da tarde haverá luz. Pouco antes que o filho se escureça completamente haverá luz. Caminhe na luz enquanto há luz. Um pouco mais e o concílio ecumênico porá suas mãos em você. E não tem condições para a luz, então. Inclinemos nossas cabeças. Pai Celestial, está em tuas mãos agora. Eu semeei as sementes, não sei onde elas caíram. Oro que tu as abençoes onde quer que estejam. Que possam elas encontrar seu lugar bem no fundo e desarraigar todos os lugares pedregosos e todas as raízes de espinheiro verde. E como isto tenha sido, e fazer que toda incredulidade saia fora do caminho. Concede-o, Pai. Nós agora encomendamos isto a ti, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Com nossas cabeças inclinadas, nossos olhos fechados, amanhã à noite é um banquete. Pecadores da cidade, eu irei, o Senhor querendo, eu terei que falar a eles. Estou falando a uma congregação mista agora. Eu não ousaria pregar isto, isso iria deixá-los mais cegos do que nunca, em uma reunião como aquela. Mas vocês, esta noite, creem em vocês que viram o sinal e podem vocês ouvir a voz? Se vocês o têm, e creem em vocês nisto? E vocês que não o têm, vocês creem, mas ainda não aceitaram isto, Cristo em sua plenitude, poderia você levantar sua mão? E que toda a cabeça esteja inclinada agora e todo o olho fechado. Levante sua mão e diga, lembre-se de mim, irmão Branham, enquanto ora. Ficarei contente em fazê-lo. Deus os abençoe. Nosso Pai Celestial, a Bíblia diz, todos os que creram foram batizados. Eu rogo, Senhor, que estas pessoas que levantaram suas mãos, que elas creiam nisto. Se não foram batizados em batismo cristão, que possam encontrar a igreja que faz isto e ser batizadas. Concede, Senhor. Possam elas não somente ser batizadas com água, o que é apenas um sinal exterior de que algo no interior aconteceu. A Bíblia diz, há uma fé, um Senhor, um batismo. E esse batismo é batismo espiritual. O corpo sendo lavado, isto é somente uma ilustração, ou para dar um sinal de que algo no interior aconteceu. Mas é aquela alma que tem que ser batizada com o Espírito Santo, que é o Eterno entrando naquela natureza humana e mudando-a para fazer dela um crente. Eu rogo que recebam o Espírito Santo. Eu os encomendo a ti agora como troféus da mensagem e da graça de Cristo. Em seu nome eu oro. Amém. Agora, com nossas cabeças inclinadas reverentemente, tenho apenas 7 minutos. Eu não poderia sair a tempo. Eu não poderia ter uma fila de oração nesse tanto de tempo. Vou pedir para vocês ficarem sentados exatamente onde estão. Sinto por tê-los segurado até tarde. Oraremos por cada um. Vocês, alguns de vocês aqui que têm cartões de oração, não se preocupem. Nós chamaremos vocês. Mas apenas veremos se o Espírito Santo nos revelará agora, se vocês creem nele e se creem que este é o sinal. Recordem, o anjo, ele era um homem, ele comeu, ele bebeu diante de Abraão e ainda assim ele pôde, e Sara da tenda, ele pôde discernir os pensamentos que estavam em seu coração. Aquele foi o sinal. Ele era a palavra. Agora, se a palavra puder tão somente vir a nós, então também, ele prometeu realizar a mesma coisa. Agora, vocês, aí na audiência, que não têm cartões de oração, e vocês sabem que não estarão na fila, eu não posso discernir quem, a não ser que o Senhor me mostre. Eu irei, e vocês creem que Deus certamente cura os enfermos. Eu quero que vocês creiam agora mesmo, por uns poucos minutos, e somente orem e digam, Senhor Jesus, conheço o homem falando. É um homem, mas ele me disse que nos disse esta noite e provou para nós que o Espírito Santo, que o mundo não pode matar. Eles puderam matar Jesus quando ele esteve em carne. Eles o condenaram à morte, mas agora ele está ressuscitado em uma condição glorificada. Ele nunca mais pode ser morto. E ele disse, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós, os predestinados, aqueles que são ordenados para a vida eterna, a igreja, a noiva, vós me vereis, porque estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação. As coisas que eu faço, vós também as fareis. Todas estas promessas que ele fez. Agora sei que quando ele esteve aqui na terra, ele, Deus, estava nele. Ele era Deus. Ele era a plenitude de Deus. Ele era toda a palavra de Deus manifestada. E a Bíblia ainda é Deus, a palavra. E há uma parte da revelação ainda por ser revelada. E ele disse, nos últimos dias, quando o mundo se torne como Sodoma novamente, o Filho do Homem será manifestado. E o sinal de Sodoma retornaria. Então, a voz chamará de volta ao povo aqueles que são ordenados para a vida. Nós sabemos quando ele esteve aqui, houve milhões de pessoas na Terra que nunca souberam que ele estava aqui. Não havia motivo para saber. Vem, ele veio para aqueles que foram predestinados para ver isto. Agora ore. Agora esteja bem quieto, não se mova. Onde quer que você esteja, nas galerias, nos pisos de baixo, onde quer que você esteja, não se mova. Apenas fique sentado bem quieto e ore. Diga, Senhor Jesus, a Bíblia diz em Hebreus 4 que tu és agora mesmo um sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das nossas fraquezas. E nós tivemos na terra, quando tu estiveste aqui na terra, uma pequena mulher uma vez tocou tuas vestimentas e tu te voltaste e disseste, quem me tocou?
Ela se ocultou, mas ainda assim sua fé foi identificada. Jesus lhe falou acerca de seu fluxo de sangue. Ele disse, a tua fé te salvou. Agora, ele é esse mesmo sumo sacerdote. Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele terá que atuar da mesma maneira se você o tocar. E o que isso causa, então? Tem que haver carne humana na terra para falar sua voz. Eu sou a videira, vós as varas. Não tem jeito de dar a volta nisto, amigos. É simplesmente escritura. É a verdade. Vocês, ministros, creem nisso lá atrás? Agora aí, apenas sejam bem reverentes e orem. Digam, Senhor Jesus, deixa-me tocar tuas vestimentas. E como vocês veem, o que está mais próximo de mim está a 20 pés ou mais. Eu não conheço uma alma por aí. Eu nem ao menos posso ver alguém que eu realmente conheça esta noite sentado aí, exceto Pat Tyler, sentado aqui em frente, um amigo meu. Há pessoas em macas, padiolas. Vimos uma padiola abrir-se a noite passada e o homem levantar-se e caminhar. Por que não podem todos vocês esta noite? Vejam, apenas creiam. Isso é tudo que vocês têm que fazer. Sua presença o fará. Aqui está ele. Você terá que se parar ao lado dele para ressuscitar você nos últimos dias. Agora, você que crê e pensa que está persistindo em oração, somente olhe para este lado agora. Como Pedro e João disseram, olha para nós. E eles olharam intensamente, o homem o fez, esperando ver algo. Ele disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho? Agora, eu não tenho cura, mas o que tenho? Um dom da parte de Deus, isso lhe dou. Se você tão somente crer nisso, Deus o fará funcionar. Somente estou lhe pedindo para crer nisto. O que tenho, isso lhe darei. Se você crer nisto, Deus o fará funcionar. Apenas prove isto. Aqui está ele agora mesmo. Amém. Eu gosto disso. Há uma senhora sentada bem aqui. Ela é um pouco gorda, sentada bem aqui no fundo. A senhora tem um cartão de oração? Um pouco gorda. A senhora não tem um... Bem, aqui, a senhora não tem um cartão de oração? Sim. A senhora não tem um cartão de oração? A senhora crê de qualquer modo? A senhora não necessita de um cartão de oração, se a senhora crê. Há uma repercussão na voz. Essa é a razão por que é tão difícil chamar as pessoas assim, mas tentem ouvir-me o melhor que puderem agora. Eu não a conheço. A senhora não tem cartão de oração, portanto não estará na plataforma. Se Deus me revelar qual é o seu problema, crerá a senhora que... O quê? Isso seria a mesma coisa exatamente como ele revelou à mulher qual era o problema dela? A mulher junto ao poço? Sara, o que ela tinha dito e assim por diante? A senhora crê nisso? A senhora crê que ficaria bem? A senhora está sofrendo com um problema no sangue, algo errado com seu sangue. Se isso está correto, levante sua mão. Muito bem. A senhora não está com isso agora. Torna-se luz sobre a senhora. Jesus Cristo a tem honrado. Agora, eu nunca tinha visto a mulher em minha vida. Agora, o que é isso? Tem que ser espírito. Agora, você pode dizer como os fariseus, isso é o diabo. Bem, você recebe a recompensa deles? Você diz, isto é Cristo, você recebe o galardão de Cristo. Eu creio que isto é a palavra sendo identificada nesses últimos dias, não eu. Aqui está outra pequena dama sentada bem aqui embaixo. Ela está sofrendo das varizes em suas pernas. Ela tem complicações. Ela tem problema de coração. Ela está orando por um ente querido que é um irmão. Ela está chorando agora. Ela está em contato. Aquele irmão está em uma condição muito séria. É um caso de diabetes. E também ele tem uma outra sombra. Ele é um pecador. E a irmã está orando por ele. Isso mesmo. Senhora Welton, se a irmã crer com todo o seu coração, Deus fará isto por ele. A irmã crê? Esse é o seu nome. Agora, é isto algo mais do que Jesus disse a Simão? Seu nome é Simão? Você é o filho de Jonas? Somente tenha fé. Não duvide disto. Creia nisto com todo o seu coração. Se você crer nisto, Deus o trará a cumprimento. Se você puder somente... Aqui está uma pequena dama sentada bem aqui, olhando diretamente para mim aqui. Ela tem o cabelo um pouco ruivo. Seu cabelo está penteado para trás. Não podem vocês ver aquela luz de coloração âmbar girando ao redor da mulher? Ela sabe que isso está acontecendo neste exato momento, porque ela está sentindo isto. Isso está tão perto dela que não tem como ela evitar de senti-lo. Se isso está correto, senhora, levante sua mão. Lá está ela.
Agora sou um completo desconhecido para a irmã. Não sei nada a seu respeito, mas a irmã estava sentada aí orando. Isso mesmo. Se isto está correto, acene com sua mão assim. Agora, se Jesus Cristo é o Filho de Deus, o qual ele é, um sumo sacerdote sentado à mão direita de Deus, e eu somente estou de pé aqui por um dom com eu mesmo, simplesmente fora de razoamento humano, não pensando por mim mesmo, uma maneira de relaxar minha própria mente e pensamento e apenas deixar Deus mover-se para dentro. A irmã crê que ele... Deus sabe que eu não a conheço, e a irmã também o sabe. Assim, se Deus me revelar o seu problema, ou algo pelo que a irmã está esperando, desejando, ou algo mais, a irmã crê que Deus o fará, pode fazê-lo? A irmã tem problema nas costas. Esta é uma das coisas pelo que a irmã está orando. E a irmã tem problema com os olhos. A irmã crê que Deus os curará e os fará estar bem? Crê? Crê? Crê que Deus pode dizer-me quem a irmã é? Senhora Holman, se a irmã crer de todo o seu coração agora, a irmã pode receber o que pediu. A irmã crê? Aqui está uma mulher idosa sentada lá, um pouco atrás dela. Ela está orando também. Ela tem diabetes. Espero que ela não perca isto. Está bem em cima dela. Ela já tem certa idade. Só um minuto. Possa o Senhor ajudar-me agora. Ela captou isto. Muito bem. Agora, veja, quando ela estava em contato, ela não é daqui. Ela é de Louisiana. A cidade dela é um lugar chamado Singer, Louisiana. E ela está sofrendo com diabetes. Seu nome é Senhora Doyle. Se está correto, levante sua mão. Muito bem. Sou um completo desconhecido para ela. Nunca a vi em minha vida, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, sabe tudo a respeito da irmã. Há uma senhora sentada lá atrás da mesma cidade, um lugar chamado Singer. Ela está sofrendo com pressão alta e o nome dela é Clark. A senhora crê, senhora Clark? Muito bem, a irmã pode receber o que pediu. Vocês creem? Aí está o sinal. Ouçam a voz. Arrependam-se e voltem-se para Deus tão logo quanto vocês possam. Jesus Cristo está aqui no poder de sua ressurreição. Uma geração adúltera e perversa recebe um sinal de Jesus Cristo vivendo entre o povo. Ele não poderia fazer isso somente comigo. Tem que ser vocês também. Vejam, a mulher teve que tocar em sua vestimenta. Vocês tiveram que tocar em sua vestimenta. Nós somos apenas instrumentos. Você crê de todo o seu coração? Agora, se você crê que... Quantos creem nisto? Levantem suas mãos assim, digam, eu verdadeiramente creio nisto. Agora, se você crê nisto, Jesus disse isto, esses sinais seguirão aos que crerem, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles sararão. Você crê nisso? Agora está tarde, não temos tempo, faltam uns 25 minutos agora para as 10. Poderiam vocês apenas impor as mãos uns sobre os outros, então? E somente façam como eu lhes digo agora, apenas imponham as mãos uns sobre os outros. Agora vocês sabem, no andar de cima, em todos os lugares onde vocês estiverem, agora vocês sabem perfeitamente bem agora, depois que a Escritura foi pregada e claramente identificada por todo o edifício, vejo uma outra pessoa agora mesmo, vê? E uma outra bem aqui, problema na próstata. Uma senhora com tuberculose. Ora, isto está por toda parte agora, mas isto me enfraquece. Que diferença faz porque é mais? Você vê 50 algumas vezes a isso e você quer ver 70 na próxima vez. Jesus fez isso uma vez em Sicar e a cidade inteira creu nele. Eles estavam esperando pelo Messias. O Messias está aqui, o Espírito Santo. O Messias deste dia. O Messias que está fazendo a palavra ser vindicada de sua promessa. Agora, quero que cada um de vocês, enquanto impõe as mãos uns sobre os outros, se vocês são crentes. Agora, não ore por si mesmo. Ore por essa pessoa e eles vão estar orando por você. Agora, a mesma palavra que prometeu isso nos últimos dias também prometeu... E recordem, Jesus disse, estes sinais seguirão aos que crerem. A cura retornando é a voz de que o sinal foi reconhecido. Eles impõem as mãos sobre os enfermos como um sinal. A voz é um aleluia, o Senhor me curou. Agora, se estes sinais acompanham uma voz, esse sinal, se você é um crente, isto acompanhará. A voz acompanhará o sinal. Se eu lhes dou este sinal, que eu lhes disse vir de Deus, e Deus prometeu isto neste dia, isto tem sido tão completamente demonstrado, nada senão um infiel poderia deixar de crer nisto. Estão vendo? Então Deus voltou-se e confirmou isto para fazer que assim o seja. Agora, ele está aqui. Agora, cada um, da maneira como você ora em sua própria igreja, se for silenciosamente, em voz alta, ou o que quer que seja, ore pela pessoa sobre quem você tem suas mãos postas, porque elas estão orando por você. E agora olhem para cima, e na presença do Messias, o Cristo, o ressuscitado, ainda vivo depois de 2000 anos, como podemos estar tão entorpecidos no Espírito? Isso devia fazer o fogo queimar esta nação. Isso devia fazer Beaumont se arrepender em saco e cinzas. Mas o fará? Não. Mas você que está esperando por ele e crê que ele faria isto e cumpriria sua palavra, é para você agora que a promessa é dada. Imponha suas mãos sobre alguém e ore enquanto eu oro por você daqui. Senhor Jesus, o suficiente tem sido dito, o suficiente tem sido feito. A palavra que foi prometida tem sido manifestada. O Messias, o Cristo de Deus, está em divina presença. Nós o sentimos, nós o vemos. Nós sabemos que ele prometeu isto nos últimos dias, como foi nos dias de Sodoma, assim será quando o Filho do Homem for revelado. Então nós sabemos, vemos o fogo nos céus, as bombas atômicas, vemos as nações carcomidas, nações se arruinando, vemos que Israel está na terra natal, todo sinal que podia ser prometido tem se cumprido. A próxima coisa é o Filho prometido, a vinda. Ó Deus eterno, na presença de Jesus Cristo, o grande Espírito Santo, que está aqui agora, confirmando que ele está aqui. Ouve a oração deste povo, ouve estes cristãos, e quando eu partir, eles não venham a dizer, o irmão Branham fez isso. Uma outra pessoa que eles não conheciam impôs as mãos sobre eles e eles foram curados. Mas tu prometeste que a voz tinha um sinal conectado a ela e possam eles ser curados enquanto os encomendo a ti, no nome de Jesus.